Sejam bem-vindos a mais um Dia Linux News. No episódio dessa semana, a gente tem ainda mais novidades no desenvolvimento do Cosmic, mudanças de planos no desenvolvimento do Flutter e muito mais. Mas antes, eu tenho uma dica para você que quer acabar com a repetição no seu trabalho. Independente do seu trabalho, é bem provável que uma parte dele envolva fazer algum processo repetitivo, certo? Mas e se eu te disser que é possível automatizar esses processos, facilitando muito a sua vida? A Autotic, uma empresa de consultoria e treinamentos para Mautic, resolveu fazer um curso de N8N para iniciantes. Para quem não conhece, o N8N é uma ferramenta que permite automatizar os mais variados processos que você imaginar. Isso porque essa ferramenta conta com quase 1000 integrações, desde webhooks e HTTP, a aplicativos como Telegram, Notion, GitHub e AWS Lambda, permitindo que você crie workflows extremamente complexos e poderosos. Eu sei que a ferramenta pode parecer complexa e é justamente por isso que o curso de N8N para iniciantes da Autotic é perfeito para você. Nesse curso, você vai aprender todos os conceitos básicos da ferramenta para que você termine o conteúdo conseguindo integrar qualquer aplicativo e automatizar qualquer processo. E sabe o melhor? O curso é completamente grátis. Então é só você clicar no primeiro link que está aqui na descrição para conferir de pertinho. Depois de muitos anos sem mudar muita coisa na interface, parece que o WhatsApp finalmente vai ter uma grande modificação. E não, não é o WhatsApp 2 com outra cor. Enquanto o iOS vai ter uma pequena mudança e vai deixar de usar o azul como accent color para utilizar o verde da própria marca, o Android vai receber uma mudança bem maior, justamente para trazer um layout mais parecido com a versão de iOS. Agora, os botões de conversa, status e chamadas mudaram para baixo, enquanto a parte de cima recebe uma caixa de busca para você ou pesquisar por um contato ou mensagem ou utilizar a Meta AI, alternativa da Meta ao ChatGPT. Ao menos no Android, agora a interface é muito menos verde. Ao invés de ter uma grande barra colorida em cima, o verde se tornou apenas alguns pontos de importância pela interface. As mudanças estão sendo liberadas aos poucos, então se você não recebeu ainda, é só esperar. Mas e aí? O que você achou? Existem tantas, mas tantas distros Linux disponíveis no mercado que às vezes a gente se pergunta, será que elas são realmente completamente diferentes entre si ou é tudo mais do mesmo? Eu super entendo você se questionar isso, e no último episódio do Geocast a gente respondeu essa pergunta. O que faz uma distro Linux ser única? Você pode conferir o episódio em vídeo aqui no Dia Linux Labs e lá no Spotify. E se você prefere a versão em áudio, é só pesquisar por Geocast em qualquer plataforma de podcast. Todos os links você encontra lá no nosso site, em geocast.com.br. O Prêmio iBest é considerado a maior premiação de internet do Brasil. Esse ano é a primeira vez que um canal de Linux e Open Source está participando. E o Dia Linux está concorrendo na categoria Melhor Canal de Tecnologia. Você pode votar uma vez por dia e o link e as instruções de como votar estão no link que está aqui na descrição. A essa altura, você já está sabendo de toda a tragédia que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Para tentar ajudar um pouco nessa situação tão complicada, a loja está fazendo a campanha Compre um Moletom e Ganhe uma Camiseta. E em todas as compras, ela também vai doar uma camiseta lá para o Rio Grande do Sul. Dessa maneira, você consegue já se preparar para a frente fria que está chegando e também já ajuda o pessoal lá do Rio Grande do Sul. E é claro, se você quiser ajudar diretamente, existem várias maneiras, como a vaquinha lá no site Vaquinha, e os correios estão recebendo doações de água, roupas, sapatos e outros mantimentos. A Canonical tem investido cada vez mais no Flutter. Hoje, o instalador do Ubuntu é feito usando o Flutter, a nova loja de aplicativos, além de alguns outros apps pelo sistema. O problema é, o futuro do Flutter é meio incerto. Isso porque o Google anunciou uma demissão de 200 funcionários que trabalhavam no Flutter e no Dart, a linguagem de programação na qual o Flutter se baseia. Mas, ao menos, o Google garante que o Flutter e o Dart não foram afetados por isso, porque apesar das demissões, funcionários de outros países foram realocados para a área. Mas ainda assim, segundo o roadmap do Flutter para o ano de 2024, a maior parte do foco vai ser em mobile. A única coisa no roadmap que afeta positivamente o Ubuntu é o foco em acessibilidade no GTK4, mas está longe de ser uma prioridade para a empresa. A curto prazo, nada muda nem para o Google nem para a Canonical, mas é possível que no futuro isso acabe impactando nos planos da Canonical. Chegamos na notícia do mês mais aguardada por alguns de vocês que acompanham religiosamente o Geo Linux News, as novidades do mês da interface Cosmic. Esse mês, o maior foco foi em correções de problemas, mas vamos lá. A funcionalidade de espelhamento de monitores está quase finalizada e foram corrigidos alguns problemas relacionados a resoluções, orientações e refresh rates diferentes entre os displays. Outra ferramenta que está quase finalizada é a loja de aplicativos, faltando apenas algumas correções pequenas de UX. A primeira versão da nova loja deve ser um pouco mais simples, mostrando apenas os aplicativos e algumas categorias na lateral, sem nenhum tipo de banner ou algo do tipo, como a gente pode encontrar atualmente na GNOME Software. No gerenciador de arquivos, agora foi adicionada integração ao GVFS para gerenciar armazenamento externo, como pendrives e compartilhamento de rede. Uma novidade que deve chegar no Pop! OS 2404 é o suporte para a arquitetura ARM. Inclusive, seguindo nessa novidade, eles também anunciaram a venda do servidor Starling ARM para empresas que precisam de um servidor ARM de alta performance. Assim como no último mês a gente mostrou que a comunidade já estava trabalhando em aplicações pensadas no Cosmic, esse mês não é diferente. Um membro da comunidade criou o Cosmic Web Apps, uma aplicação para criar web apps, obviamente, e você pode definir o título, ícone, se quiser utilizar Firefox ou Chrome como base, e tudo isso, é claro, numa interface que faz sentido dentro do Cosmic. E aí, vocês estão empolgados para o lançamento do Cosmic? Bora pro Jobs? Tem muito tempo que a Microsoft tem vontade de criar uma loja de aplicativos para dispositivos móveis. Mas até então, um dos maiores impeditivos era o iOS, que não permitia de jeito nenhum que você tivesse uma loja alternativa no sistema. Agora, com as mudanças das regras da União Europeia, a Microsoft finalmente pode seguir com esse plano e anunciou que até julho ela deve lançar sua própria loja de jogos para celular. Essa loja deve ser lançada em versão web e inicialmente ela deve trazer só seus próprios aplicativos, como Candy Crush e Minecraft, e deve expandir para jogos de terceiro só depois. A gente ainda não sabe exatamente como isso vai funcionar, já que a Microsoft não deu muitos detalhes, mas assim que a gente tiver mais informações, a gente com certeza vai trazer por aqui. E ainda falando em Microsoft, uma notícia triste para os fãs de jogos. A Microsoft anunciou o fechamento de alguns dos seus estúdios. Entre eles, estão o Arkane Austin, responsável pelo jogo Redfall, o Alpha Dog Studios, do Mighty Doom, e o que mais causou revolta dos jogadores, a Tango Gameworks, responsável pelos sucessos The Evil Within, Ghostwire Tokyo e o Hi-Fi Rush. O mais revoltante é que a Microsoft disse que precisa de jogos menores e que tragam mais prêmios para a empresa, exatamente o que o Hi-Fi Rush foi. Esperamos que os cortes de estúdios parem por aqui, mas infelizmente é pouco provável que isso seja verdade. Mas chega de falar de desgraça. O SteamOS, sistema operacional da Valve para o Steam Deck, está logo logo chegando na versão 3.6 e vai trazer uma série de melhorias. Essa versão não traz nenhuma grande novidade para o sistema, mas ainda assim é muito bem-vinda porque traz uma série de pequenas melhorias. Isso porque a versão 3.6 é responsável por atualizar o sistema para uma base Arch Linux mais recente, o kernel para a versão 6.5, o Mesa para a versão 24.1 e corrige uma série de bugs, desde crashes de GPU, melhor compatibilidade com periféricos e melhor estabilidade com cartões SD. A versão 3.6 ainda está em estágio de preview e a gente não tem nenhuma data concreta para o lançamento da versão estável. A recomendação de jogo dessa semana é um jogo de carta, mas não vai pensando que é exatamente igual todos os outros jogos de carta que você já jogou. Card Shark é um jogo de aventura onde seu principal objetivo é trapacear. Isso mesmo, nesse jogo você precisa trapacear para chegar ao topo da sociedade francesa do século XVIII. Você vai precisar fazer marcações em cartas, embaralhamentos falsos, trocas de baralhos, distribuições falsas e muito mais. Tudo isso para garantir o seu lugar no mundo fechado das mesas de altas apostas. Esse jogo tá com 50% de desconto, saindo por R$30 lá no Steam e roda no Linux através do Proton, a camada de compatibilidade da Valve. O jogo tá com ranking platina no ProtonDB. E se você quiser receber mais notícias do que aconteceu no mundo da tecnologia e do open source, é só se inscrever lá na nossa newsletter, em diolinux.com.br/newsletter. Quer conferir mais do novo instalador e da nova loja do Ubuntu que utilizam o Flutter? Então clica nesse vídeo aqui do lado para dar uma conferida no último Ubuntu 24.04. Eu te vejo lá!